Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 16 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o governo do Havaí, que explicou qual foi o problema que causou aquele alarme falso de bombardeio no fim de semana. Pra quem não sabe o que rolou, foi o seguinte: na manhã de sábado, o sistema lá de alertas do Havaí mandou uma mensagem pros telefones de todo mundo com um aviso dizendo que era pro pessoal se proteger porque a região estava prestes a ser atingida por um bombardeio. A mensagem dizia que aquilo era de verdade, né? Não era um teste, e depois de uns 40 minutos lá de muito caos e desespero, o governo veio a público para falar que aquilo tinha sido um alarme falso. Inicialmente, eles só disseram que o problema tinha sido lá um erro humano no sistema de alertas, e eis que agora pintou uma explicação um pouquinho mais detalhada. O que aconteceu foi que aquele era para ter sido só um teste lá interno, né, do sistema, só que o menu de escolha lá dos alertas era um drop-down que tem duas opções. Uma delas é um teste e outra é um alerta de verdade. Quem estava operando lá o sistema escolheu o item errado no menu drop-down e não percebeu, e isso fez todo mundo lá no Havaí receber uma mensagem falando que um míssil estava prestes a cair na cabeça de todo mundo. E enquanto isso, no Facebook, a empresa conseguiu fazer mais dois acordos com gravadoras para liberar o uso de músicas de artistas de fundo nos vídeos que o pessoal posta. Dessa vez, os acordos foram feitos com a Cobalt Music Group e com a Rumble Fish, o que liberou o uso, né, de músicas lá de artistas que vão desde o Paul McCartney e o Dave Grohl até artistas independentes que fazem música justamente para serem usadas em vídeos na internet. E ainda sobre o Facebook, o diretor da parte de feed de notícias lá da rede falou um pouquinho mais sobre aquelas mudanças que estão chegando na plataforma. Pra quem não sabe o que tá rolando, dia desses o Facebook anunciou que ia começar a priorizar posts feitos por pessoas, né, pra dar menos destaque lá em posts feitos por empresas ou marcas, e isso, de acordo com o Mark Zuckerberg, deve voltar a promover interações mais sinceras entre todo mundo. Comentando essa mudança, o diretor do feed de notícias, que é um cara chamado Adam Mosseri, falou que uma das principais diferenças que o pessoal vai notar é a redução no volume de vídeos que aparecem lá na timeline, e falou que isso é justamente porque o vídeo não engaja muito, né, que é um conteúdo mais passivo e que não gera tanta discussão. Ele disse também que os algoritmos vão começar a promover os posts que eles determinarem lá que tem um potencial maior para fazer a galera conversar, e tratou um pouco da parte técnica também numa entrevista que tá no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar que tanto a Sheryl Sandberg, que é a vice-presidente de operações lá da rede, quanto o Jack Dorsey, que esquenta a cadeira lá do cargo de CEO no Twitter, não vão tentar ser reeleitos no painel de conselheiros da Disney. Quem confirmou essa informação foi a própria Disney, que disse, né, que isso é resultado lá da evolução dos negócios das três empresas, já que agora tá todo mundo concorrendo lá de um jeito cada vez mais intenso. O que a Disney quis dizer aqui, né, que agora que eles querem lá fazer uma Netflix própria e também estão comprando a 21st Century Fox, não dá mais pra deixar os executivos do Twitter e do Facebook terem acesso lá às informações da empresa, porque eles também estão montando as próprias iniciativas de vídeo. E já que o assunto é conteúdo em vídeo, deixa eu comentar rapidinho aqui que a Fox anunciou que vai fazer mais uma temporada dessa espécie de releitura da série Cosmos. A exemplo da temporada de 2014, ela vai contar com a apresentação do Neil deGrasse Tyson e tá com estreia prevista para acontecer no primeiro semestre do ano que vem. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa anunciou que vai descontinuar um serviço que se chamava Supervised Users lá no Chrome. Esse serviço era uma espécie de opção lá do navegador que trazia diversos recursos de controles parentais, o que na prática, né, permitia que os pais supervisionassem e até limitassem o uso da internet dos filhos. O Supervised Users estava em beta desde 2013, né, nunca chegou a ser lançado oficialmente, e eis que ontem o Google falou que a internet mudou muito nesses últimos 4 anos e o recurso não faz mais sentido do jeito que ele foi imaginado. Por conta disso, eles vão descontinuar a coisa toda, e para compensar, né, eles vão lançar lá uma série de recursos de controles parentais no Chrome OS como um todo, ainda em 2018. E ainda sobre o Google, ontem eles anunciaram que vão interromper temporariamente a veiculação de anúncios de clínicas de reabilitação no mundo inteiro. Esse anúncio veio uma semana depois do Sunday Times ter publicado uma matéria falando que o Google estava lucrando lá milhões de dólares com anúncios que enganavam as pessoas que queriam se livrar de um vício, o que, diga-se de passagem, não foi a primeira vez que aconteceu. No ano passado, o The Verge publicou uma matéria parecida e o Google até que foi rápido, né? Tirou lá os anúncios americanos do ar, mas parece que faltou eles darem essa atenção lá pro resto do mundo. Eis que agora que o Sunday Times voltou a tocar nesse assunto e mostrou que o Google estava faturando alto ainda com anúncios enganosos desse tipo no Reino Unido, a empresa resolveu tirar todas essas propagandas do ar no mundo inteiro enquanto ela reavalia a situação. E enquanto isso, nos bastidores dos Estados Unidos, está circulando lá um projeto de lei que quer proibir que os funcionários do governo usem dispositivos fabricados tanto pela Huawei quanto pela ZTE. O motivo dessa possível proibição é o mesmo que fez a AT&T desistir de lançar lá os telefones Mate 10 Pro da Huawei nos Estados Unidos, e esse motivo é uma suspeita de que as duas empresas, né, a Huawei e a ZTE, estão repassando informações para o governo da China. Perguntadas sobre isso, as duas empresas, claro, né, negaram qualquer envolvimento ou espionagem lá para o governo da China, mas fato é, né, que não deve demorar muito para esse projeto de lei virar uma lei de verdade, o que deve prejudicar os negócios das empresas, não só nos Estados Unidos, como no resto, né, do mundo inteiro. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que não faz muito tempo, né, o governo americano proibiu os funcionários de usarem lá os antivírus da Kaspersky por suspeita de envolvimento da empresa com o governo russo, uma decisão que está dando dor de cabeça tanto para o governo, né, que está sendo processado, quanto para a Kaspersky até agora. E ainda sobre a Huawei e a China, a empresa conseguiu sair vitoriosa de um processo contra a Samsung. O juiz do caso entendeu que a Samsung quebrou lá uma patente da Huawei que tem a ver com comunicação e tráfego de dados sem fio, e por isso ele ordenou que a Samsung pare de vender lá na China os produtos que contam com essa tecnologia. Uma das coisas que não está muito clara ainda é a lista de produtos afetados por essa decisão, mas a Samsung já avisou que está estudando lá a decisão de perto para ver o que ela pode fazer para tentar reverter a coisa toda. Um detalhe importante aqui é que a Huawei abriu esse mesmo processo contra a Samsung nos Estados Unidos, e essa decisão aí na China pode ajudar a Huawei a vencer o processo americano também. E ainda sobre a Samsung, ontem pintou um rumor bem interessante a respeito da câmera do Galaxy S9. Dia desses, saiu uma lista de especificações que mostrava que a abertura lá da câmera do S9 ia ser menor do que o modelo anterior, né, que ia ser um downgrade no hardware, mas parece que a história não é bem essa. O que rola é que parece aí que a abertura da câmera do Galaxy S9 vai ser variável e, dependendo da luz do ambiente, ela vai poder alternar entre 1,5 e 2,4. Essa é uma tecnologia bem bacana para uma câmera de celular, né? Na verdade, a Samsung já tinha mostrado isso lá no W2018, no fim do ano passado, e se você quiser ver um GIF animado aí com esse sistema em ação, é só pegar no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto de Pesquisa Edison, que fez um levantamento lá sobre o mercado de caixas de som conectadas. Eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, em parceria com a NPR, né, que é a National Public Radio, e concluíram que 39 milhões de americanos já têm uma caixa de som conectada em casa. Eles falaram que, em comparação lá com janeiro do ano passado, esse número subiu 128%, e observaram, né, que esse número atual corresponde a 16% da população americana. Duas outras coisas que eles concluíram foram o fato da Amazon, com o Amazon Echo, né, ter hoje 3 vezes mais market share que o Google com o Google Home, e também o fato de 12% dos americanos terem adquirido uma dessas caixas conectadas entre a Black Friday e o Natal. E agora eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que se enganou ao avisar alguns clientes sobre a migração de dados para servidores chineses. Dia desses eu comentei aqui que a Apple ia migrar lá os dados do iCloud dos chineses para os servidores na China, né, para cobrir lá uma determinação do governo, e por algum motivo alguns usuários de fora da China também receberam esse aviso e ficaram meio preocupados, né? Eis que agora a Apple veio a público para falar que se enganou, né, que só os dados dos clientes chineses vão parar lá na China, e disse que já mandou um e-mail, né, para todo mundo que recebeu aí esse aviso por engano para esclarecer a situação e falar que os dados deles estão a salvo, fora do alcance do Xi Jinping. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar um dado interessante que o analista Horace DeDew publicou lá no site dele. Ele comparou o faturamento da App Store com o faturamento global da indústria do cinema e mostrou lá que é bem possível que ainda nesse ano a App Store deve ultrapassar toda a grana que é acumulada com todas as salas de cinema ao redor do mundo. Além dessa constatação, ele fez uma demonstração bem interessante sobre a rentabilidade da App Store, sobre o quanto que a loja vem crescendo ano após ano, e vale dar uma espiada no post seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que fazem músicas justamente para... Não é o mesmo que fez a AT&T destruir os telefones.